Todos nós temos alguma passagem da Bíblia predileta. Toda a Escritura é divinamente inspirada, nós sabemos disso, toda ela. Mas fato é que eu tenho algumas passagens da Bíblia que, de uma certa forma, eu tenho uma dou atenção especial. Estava lembrando-me que quando criança, ela ouvia, né, as histórias da Bíblia, e uma história que sempre me chamava a atenção é a história de Davi. Era a minha história predileta. Como que aquele garotinho conseguiu vencer aquela batalha e Davi tornou-se para mim um personagem predileto da Bíblia. Eu sempre me identifiquei com Davi. Mas eu comecei lá na infância. Lá na escola bíblica dominical, uma irmã chamada Teonília, ela contava lá as histórias da Bíblia, e eu fui aprendendo as histórias da Bíblia. Aprendi a Bíblia ali, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, Daniel, na cova dos leões. E no Novo Testamento não é diferente. Com certeza, se eu perguntasse a você a respeito de um texto, de um verso, você iria recitar algum que você diz, olha, esse, de certa forma, eu guardei. Quem não conhece, por exemplo, João 3,16? Creio que a maioria aqui nessa noite, você conhece. Mas também, eu creio que a maioria de vocês também conhece Romanos 8,28. Quantos aqui conhecem Romanos 8,28? Recita para mim Romanos 8,28, você fala, eu conheço. Na versão antiga, todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu também sempre gostei desse texto. Mas houve um tempo que eu fiz uma leitura desse texto, analisando o contexto, aí já mudou um pouco. Já tive que fazer uma reflexão, porque eu afirmo que todas as coisas, contribuem para o bem, e na verdade nós sabemos que há muitas coisas que nos acontecem, que eu não consigo ver bem nessas coisas. Há momentos que você tem que enfrentar uma enfermidade. Há momentos que você tem que enfrentar a perda de um filho. Há momentos que você é abandonado pelo esposo ou pela esposa, ou pelos filhos. Ou os filhos são abandonados pelos pais. E você começa a refletir, diz, onde encontra-se o bem? Então, preciso refletir. E quando nós analisamos esse texto dentro de um contexto maior, do livro de Romanos, eu vou descobrir que há momentos na nossa caminhada que eu fico pensando aonde encontra-se o bem. E por isso esse tema, quando todas as coisas contribuem para o bem. E todas as coisas, é todas as coisas mesmas. E eu preciso refletir então de uma forma diferente a respeito desse texto, e eu quero convidá-lo nessa noite a essa reflexão. Quando todas as coisas contribuem para o bem. Eu convido você à leitura, Romanos capítulo 8, e nós vamos ler até o verso 30. Eu estou lendo na NVI. E a minha versão, ela diz: sabemos que Deus age. É um pouco diferente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Quando então todas as coisas contribuem para o bem? Em primeiro lugar, quando eu compreendo a soberania de Deus. Sabemos. O que você sabe? No contexto de Romanos, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus soberano. Soberano sobre nossas vidas, sobre nossa salvação. Deus é soberano. E quando eu penso em soberania, eu estou afirmando que o Deus que nós cultuamos é um Deus sábio, conhecedor de todas as coisas, que reina numa dimensão além da nossa compreensão, para realizar um plano que está além da nossa capacidade de alterar, retardar ou interromper. Muitas vezes eu não consigo compreender a soberania de Deus. Aí lembro-me de uma história do Antigo Testamento, lá no capítulo 4 do livro de Daniel. Daniel narra a história de um rei. E esse rei, ele era muito orgulhoso. Ele se achava soberano sobre a terra. E, na verdade, qualquer decisão desse rei era lei. Ele dominava o mundo da época. E se ele quisesse promover alguém, ele promovia. Se ele quisesse matar alguém, era simplesmente abaixar o dedo e a pessoa estaria morta. Ele se achava o todo-poderoso da terra, até que Deus se manifesta a esse rei e ele não consegue entender aquela revelação de Deus e ele vai chamar o profeta Daniel. Aí Daniel vai trazer a ele a revelação de Deus. E é muito interessante essa palavra de Daniel ao rei. Quando Daniel se dirige ao rei, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor, haverá um tempo que você vai reconhecer que eu tenho toda a soberania sobre a criação, sobre a sua vida, sobre os reinos. E é interessante que o relato no capítulo 4 de Daniel nos diz que isso aconteceu depois de 1 ano. E ele perdeu a consciência. E ele foi habitar com os animais, para que ele pudesse reconhecer que Deus é soberano sobre nossas vidas. Eu não controlo nada, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. E o texto nos diz que aquele homem, ao fim do período, diz Daniel, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e percebeu que, e percebi, disse Nabucodonosor, percebi que tinha voltado minha consciência. Então louvei o Altíssimo, honrei-o e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o seu exército, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Nabucodonosor agora, ele admite que Deus é soberano sobre nossas vidas. Isso significa dizer que em alguns momentos da minha história eu vou ser promovido, em outros momentos eu vou enfrentar adversidade. Eu preciso saber que Deus está agindo em todas as coisas, mas que nós estamos sujeitos a todas as coisas nessa vida. Que eu e você, que nós não estamos isentos de nenhum acontecimento nessa vida. Todas as coisas incluem momentos de prosperidade, momentos de saúde, todas as coisas incluem momentos de adversidades, enfermidades, morte. Mas eu preciso entender que Deus está no controle. Outro personagem do Antigo Testamento que nos traz essa ideia é Jó. Ao final da sua dor, da sua luta, ele perdeu tudo, mas ele vai reconhecer, depois de um diálogo longo com o Senhor, Deus mostrando a ele que é ele, o Senhor, o Criador, que tem o domínio de todas as coisas, que pode permitir que coisas nos aconteçam. Esse Deus é soberano sobre nossas vidas. E, meus queridos, algumas vezes nós não percebemos a soberania de Deus sobre nossas vidas. Porque se eu não perceber e tiver essa compreensão de que Deus é soberano, eu vou me desesperar. Um pai perde um filho. Morte súbita. E esse pai vai ao pastor e pergunta: onde estava Deus quando meu filho morreu? Me diga, onde estava Deus quando meu filho morreu? E o pastor vira para aquele pai e diz: olha, Deus estava no seu trono, reinando, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele veio para morrer para salvar o seu filho. Deus continua soberano. Ele estava no trono quando enviou seu filho para morrer pelo seu filho. E ele continua no trono. E eu preciso ter essa compreensão da soberania de Deus sobre a minha vida. Então, enquanto eu não compreender que Deus está reinando soberanamente, eu não vou compreender que todas as coisas Deus está agindo para o meu próprio bem. No segundo lugar, quando todas as coisas contribuem para o bem, é quando compreendo que os valores de Deus e os nossos valores não são os mesmos. E talvez esteja aqui a chave desse texto. Qual a minha compreensão de bem? Porque para nós, bem é saúde, prosperidade. Deus vai abrir os céus, vai derramar as maiores bênçãos. Qual a minha compreensão, a minha visão de bem? Quais são os meus valores e quais são os valores de Deus? Porque se eu não compreender muito bem, eu vou viver numa expectativa de que Deus, ele precisa dar o que deseja o meu coração. Na verdade, a visão desse texto é que bem que Deus está produzindo em nós é que ele está forjando, lapidando a imagem do filho dele em nós. Há um propósito definido nesse texto, de que Deus está trabalhando. E em alguns momentos, Deus está trabalhando através do sofrimento para que a imagem do filho seja vista na minha vida. E meus queridos, algumas vezes eu não tenho essa compreensão também. O ouro, ele é refinado pelo fogo. E Pedro vai dizer isso, que a sua fé, ela foi refinada no sofrimento, como o ouro é refinado no fogo. E o artesão, para saber o ponto certo daquela purificação do ouro, é quando ele olha para o ouro e consegue ver a sua imagem refletida no ouro. E a nossa fé, ela é apurada muitas vezes pelo sofrimento, pelas adversidades da vida. É quando nós passamos momentos difíceis ao longo da nossa caminhada, é que Deus vai forjando, trabalhando o seu caráter para que você seja parecido com o seu filho. Deus planejou que nós fôssemos parecidos com seu filho. E nós sabemos que o sofrimento nos aproxima mais do Deus Todo-Poderoso. É nos momentos de adversidades que nós lembramos a nossa fragilidade e lembramos que existe um Deus soberano com todo o poder. E é nesses momentos que nós precisamos aguardar e esperar que Ele trabalhe em nós. Então, esse bem que muitas vezes nós esperamos é um bem que você vai ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Muitas vezes o bem que eu penso é prosperidade financeira, saúde. Nós vivemos numa visão teológica da prosperidade material e eu aguardo que o bem que Deus vai me dar é aquele bem que eu desejei. Mas eu preciso ter uma compreensão de que os valores de Deus não são os nossos valores. Como o profeta Isaías afirma, assim como os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os nossos pensamentos são muito voltados para nós mesmos, para as coisas dessa vida. Mas Deus está nos preparando para a eternidade, para a glória. Nós estamos numa caminhada nessa vida para sermos parecidos com Jesus Cristo, porque um dia nós seremos revestidos da sua glória. Então Deus está trabalhando, agindo em todas as coisas, em coisas boas e em coisas adversas, para que eu e você, para que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Aí quando eu tenho essa compreensão, aí sim, coisas boas e coisas ruins, eu vou tendo a percepção de que Deus soberano, Ele está trabalhando através dessas coisas. É uma sinergia. Todas as coisas. Isso inclui promoções, lutas. Deus está trabalhando em todas elas para que você seja uma pessoa parecida com Jesus Cristo. Quando todas as coisas contribuem para o bem, é quando eu compreendo o amor de Deus. E aqui, você fica nítido que há uma limitação. E Paulo vai identificar nesse texto quem são aqueles que foram amados por Deus. E ele vai então falar aqui a respeito de 5 elos de uma corrente que nós poderíamos chamar corrente da nossa salvação. Ele diz que aqueles que são amados por Deus, e somente aqueles, e é muito importante que você agora reflita, eu estou falando para muitas pessoas aqui nessa noite, mas essas promessas de Deus, que Deus está trabalhando em todas as coisas, ela é limitada a um grupo específico de pessoas. Ele diz que Deus está agindo, Deus soberano, para cunhar, para que a imagem dele, do seu filho, seja refletida na vida de quem? De um grupo específico de pessoas. Mas quem são essas pessoas? Aí ele vai definir aqui essas pessoas. Ele disse que são aquelas que Deus, na sua presciência, são palavras teológicas que eu quero explicar para vocês, não é difícil você compreender. Na verdade, presciência é um conhecimento prévio. Eu posso afirmar para você nessa noite que Deus está trabalhando em todas as coisas para que eu seja parecido, o Deus soberano, o Deus que tem controle de todas as coisas, para que eu seja parecido com seu filho. E eu tenho certeza de que Deus planejou isso. Há um planejamento de Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem antes que essas coisas aconteçam. Quando Deus planejou a nossa salvação, Ele tinha conhecimento dela. Deus é um Deus presciente dos acontecimentos. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que você estaria aqui nessa noite. Deus tem um conhecimento de todos os fatos. É um conhecimento prévio do futuro. É saber algo antes que aconteça. E é diferente de nós, porque você pode falar, eu sei o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, você pode ver a previsão do tempo amanhã. Você pode saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Você pode ter planejado sair daqui e fazer um lanche aí na cidade. Você pode planejar fazer coisas amanhã. Você fala, eu sei que eu vou fazer isso. Mas o seu conhecimento é limitado. Pode ser que no final você não faça nada daquilo que você previamente afirmara que faria. Dias atrás aconteceu isso comigo. Eu agendei um compromisso. Coloquei lá com o pastor Robson, que estaria lá na sua igreja. Ele convidou as pessoas. E simplesmente um dia que eu achava que estaria lá, eu tive que ligar para ele e dizer, olha, estou cancelando, não posso ir. Não tenho condições de ir. Eu tinha conhecimento, estava na minha agenda, estava na agenda dele. As pessoas convidadas estavam certas. Esse conhecimento nosso é limitado. O final, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus não. Deus sabe tudo antecipadamente. Isso é presciência de Deus. Ele tem conhecimento de todos acontecimentos. Aí Paulo vai dizer o seguinte, aqueles que Deus sabia, previamente queria aceitar o seu propósito, queria aceitar o seu filho, eles foram predestinados. O que é predestinação? Dias atrás, um irmão da igreja falou comigo assim, pastor, eu acho que o senhor é calvinista, acho que o senhor acredita na predestinação. Eu acredito na predestinação, ela é bíblica, está aqui. O que é predestinação? Olha a definição aí, é um predestino. E o que é isso? É a parada final. É para onde você vai. Deus predestinou a raça humana à salvação em Cristo. A salvação está disponível a todos, a todo que em Jesus Cristo decidir crer. É aqui que é o ponto. Deus predestinou toda a raça humana à salvação. Quando eu estudo Romanos, o apóstolo Paulo vai lá no capítulo 5 e diz: através de um só homem entrou o pecado e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Através de um só homem, Jesus Cristo, entrou a vida, e a vida passou a todos os homens. Deus predestinou em Cristo, Ele decidiu que o destino de toda a raça seria salvação. Só que Deus criou um ser livre. Eu e você, nós somos livres. Um famoso teólogo, ele diz o seguinte: Deus decidiu soberanamente que o homem deveria ser livre para fazer escolhas morais, o que tem acontecido desde o princípio, mediante escolhas feitas entre o bem e o mal. O Deus soberano, ele decidiu que eu e você seríamos livres para decidirmos, fazermos escolhas, mas Deus predestinou um destino à raça humana. Só que Ele deu liberdade à raça, Ele deu liberdade a você, Ele predestinou todos à salvação. Mas vocês que estão aqui, nessa noite, vocês são livres para aceitar a salvação. E abro um parênteses aqui para responder aquela pergunta que me foi feita: você acredita na predestinação? Acredito, eu não sou calvinista. Por que não? Porque os calvinistas acreditam na predestinação dupla. E o que é a predestinação dupla? Eles acreditam que Deus predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a perdição. Aí nós não cremos. Eu creio que ao pregar nessa noite, você, ao ouvir a mensagem de que só Jesus Cristo salva, você tem a liberdade de escolher. Na presciência de Deus, Deus sabe que alguns de vocês estão aqui e não vão crer nessa mensagem. Deus sabe. Mas o fato dele saber não anula a sua liberdade de escolha. Você pode estar aqui brincando nessa hora, olhando no celular, Deus sabe disso tudo. Mas Deus dá a liberdade a você de escolher o seu filho. Ele predestinou você à vida eterna. O destino final está traçado em Cristo. Por isso que é limitado. Aqueles que Ele amou, no sentido, a versão fala, aqueles que amam a Deus, significa o quê? Aqueles que compreenderam o amor de Deus manifestado a nós em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Cristo morreu na cruz, eu era um miserável pecador, e Deus deu prova do seu amor para comigo. Aí eu respondi esse amor, usando da liberdade que Deus me deu. Eu digo a você que da maior de todas as liberdades do ser humano, a maior delas é a liberdade de escolher. O meu destino final está traçado, mas Deus me deu a liberdade de escolher ou de rejeitá-lo. Deus me predestinou à eternidade com Cristo. Ele enviou o seu filho para morrer em uma cruz pelos meus pecados. Eu e você, nós fomos predestinados, mas você tem a liberdade dada pelo soberano Deus de rejeitar o plano de Deus. Charles Swindoll, ele faz uma afirmação em um dos seus livros, que ele fala sobre a soberania de Deus, o mistério da vontade de Deus. Ele disse uma coisa que nós sabemos como pregadores, que muitas vezes nós pregamos e algumas pessoas vão rejeitar a mensagem. É fato. Mas o fato de você rejeitá-la não significa que você não tem liberdade para aceitá-la. Você tem a liberdade dada por Deus para aceitar o amor de Deus manifestado a você através de Jesus Cristo. Você é livre. Você é um resultado de uma liberdade que Deus deu a você. Deus, ao criá-lo, Deus o criou à sua imagem, à sua semelhança moral. Um ser com capacidade de fazer escolhas. Por isso que W. Tozer afirma, o homem deveria ser livre para fazer escolhas morais, o que tem acontecido desde o princípio, mediante escolhas feitas entre o bem e o mal. O homem é livre. Você é livre, você é capaz de raciocinar e decidir. Mas Deus o predestinou à eternidade. Aí Paulo vai falar de uma terceira palavra, justificação. Aquele que ele chamou, ele predestinou. Aquele que ele predestinou, ele chamou. É a chamada. É o que eu estou falando agora. Chamada, todos nós fomos chamados. Há dois tipos de chamado. O geral e aquele chamado específico. Eu tenho que explicar que o chamado geral é o chamado de todos os homens à salvação. E aqueles que foram chamados por Deus à salvação, têm um chamado específico de Deus. E mais à frente, no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo começa a falar desse chamado específico, quando ele fala dos dons espirituais. Hoje pela manhã nós falamos com a igreja a respeito dos dons espirituais. Você tem um chamado específico de Deus para servi-lo através da sua igreja. Mas a salvação, todos nós fomos chamados. E ele vai falar da quarta palavra, que é a justificação. A justificação é o ato declaratório de Deus, tornando o pecador justo, livre da condenação por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Você começa a observar que agora que Deus, na sua presciência, ele tinha conhecimento prévio de todo o projeto de salvação, ele tinha conhecimento do resultado final, ele predestina a sua criação a esse destino, ele chama essa criação para que aceite esse plano, e aqueles que o aceitam, ele declara justo. Eu e você, nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos, e separados foram da glória de Deus. Todos foram. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Isso implica dizer que eu e você nascemos pecadores, separados de Deus. Mas Deus planejou, ele predestinou você à salvação em Cristo. E ele chama você. O Espírito Santo de Deus, ele vai no seu coração e diz: arrependa-se. E quando você responde o chamado de Deus à salvação em Cristo, Deus declara você justo. Mas como, pastor? A justiça de Cristo é imputada em você, e os seus pecados é imputado em Jesus. É uma transação, é matemática. Eu sou pecador, os meus pecados são transferidos para Cristo. Quando ele estava caminhando com aquela cruz, ele não tinha pecado. Eu sou o pecador. Os meus pecados, as minhas iniquidades, diz o profeta Isaías, estava sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Aí quando eu aceito, pela fé, a Jesus Cristo, Deus me declara justo. Agora eu me sou justo diante de Deus, não porque eu tenho justiça própria. Não sou justificado pelas minhas obras, por aquilo que eu faço. Eu sou declarado justo porque um dia, ó justo, ó filho de Deus, no projeto de Deus, no planejamento de Deus, ele enviou o seu filho, no tempo certo, na plenitude dos tempos, para morrer na cruz pelos meus pecados. Aí o apóstolo Paulo vai concluir dizendo que aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Agora é uma imagem futura. Presta atenção, ele fala de um passado, presciência, predestinação. Depois ele fala de algo bem presente em nossas vidas, o chamado dele, a salvação em Cristo, o ato de eu receber a Cristo, justificação e uma imagem futura, glorificação. Por isso que o bem que ele está nos fazendo, em todas as coisas, é estar forjando a imagem do seu Filho em nós. Porque no futuro, nós seremos glorificados à semelhança de Jesus Cristo. Eu e você seremos semelhantes a Ele. Após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus voltou para a glória do Pai. Ele foi glorificado. E nós que estamos em Cristo, seremos glorificados com Jesus. Aí quando eu leio esse texto, dentro dessa visão, ele muda completamente. Quando eu passar por algumas lutas na minha vida, aí quem passar? Aqueles que estão em Cristo. Porque está limitado o texto. O texto diz que é para aqueles que o amam. E esses que o amam são aqueles que o receberam como Salvador e Senhor. Não é alguém que, ah, eu sei que existe Jesus, eu sei que ele morreu numa cruz. Não, é alguém que se arrepende dos seus pecados. É alguém que convida Jesus Cristo para entrar no seu coração. Alguém que compreende o amor de Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus. E quando eu tenho essa compreensão, eu compreendo que Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a minha salvação. Foi Ele que planejou a minha salvação. Eu entendo que Ele está trabalhando em mim para que eu seja semelhante ao Seu Filho. Porque um dia, nós o seremos. Mas Deus está nos preparando para a glória. E eu preciso entender isso. Que as lutas dessa vida, elas me levam para mais próximo de Deus. E através das lutas dessa vida, Deus vai trabalhando no meu caráter e Ele vai lapidando a minha imagem e vai transformando na imagem do Seu Filho. Certa vez um escultor estava trabalhando e ele estava fazendo uma escultura de uma cabeça de um leão. E as pessoas ficaram observando o seu trabalho e perguntaram: como é que você faz para esculpir essa imagem do leão? É simples. Como? Eu tiro tudo nessa rocha que não parece um leão. Eu tiro tudo que está aqui que não parece um leão. Exatamente o que Deus faz comigo e com você. Deus vai tirando tudo que está em mim que não parece com o Seu Filho. E às vezes, o soberano Deus sabe que eu e você, que nós precisamos passar por algumas situações na vida para que Ele possa tirar tudo aquilo que não parece com o Seu Filho, o Cordeiro de Deus. Às vezes há coisas que você e eu que nós precisamos passar. E só eu e você, e Deus, só nós sabemos que nós precisamos passar. E quando passamos, Deus está tirando tudo aquilo que está em nós que não parece com a imagem do Cordeiro de Deus. A minha oração nessa noite é que você reflita sobre a sua relação com Deus soberano. Que você reflita a respeito daquilo que é bem na sua vida. Aquilo que você conceitua como bem para você. Quais são os seus desejos, seus sonhos, A sua mente está nas coisas dessa vida, esperando aqui, ou você consegue visualizar a eternidade? E que você compreenda o grande amor de Deus manifestado a nós através da pessoa de Jesus. Que você compreenda esse plano maravilhoso de Deus, que na sua presciência Ele planejou todas as coisas, Ele teve conhecimento de todas as coisas, Ele sabe quem é você. Ele predestinou você para ser a imagem de seu filho. Ele o chamou para vir à presença dele através de Jesus Cristo. Ele o justifica, porque ele me justificou, para que um dia eu seja glorificado. Então, meus queridos, eu não tenho dúvida de que, sendo Deus bom, sabemos que Ele quer de coração o que é melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus usa o sofrimento para nos atrair à sua presença. E crescemos mais depressa nos momentos difíceis do que nos momentos bons. Crescemos mais, nos aproximamos mais de Deus. É nos momentos difíceis que nós vamos sendo lapidados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Eu convido você nesse momento a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para nós termos um momento de oração, quando nós vamos falar com Deus. Você vai ter a liberdade de falar com Deus, onde você vai poder agradecê-lo, glorificá-lo pelos bons momentos da sua vida, mas também pelos momentos difíceis que você pode estar passando nesse momento. Saiba que Deus é Deus em qualquer circunstância da vida. Saiba que Deus não deixou de amar você. Ele continua no seu trono soberanamente, governando o universo, governando nossas vidas. Saiba que Deus está agindo em todas as circunstâncias da vida, para que você seja parecido com Jesus Cristo. E saiba que Deus ama você. A maior prova do amor de Deus por você foi dada naquela cruz, quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E se você está aqui nessa noite participando do culto conosco, e deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo, deseja convidá-lo para entrar no seu coração, eu quero conduzi-lo numa oração curta, mas uma oração de entrega a Jesus. É a sua oração. Você apenas vai repeti-la comigo, aí mesmo no seu lugar. Deus que planeja a nossa salvação é o mesmo Deus que nos chama. E Ele nos chama através do seu Espírito. E se você pode ouvir a voz do Espírito de Deus, ore comigo agora. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço essa oração sinceramente no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor. E enquanto estivermos cantando, eu quero convidá-los a se colocar em pé. E ao final nós estaremos orando por você. E eu quero convidá-lo então a se colocar em pé nesse momento, para estarmos adorando ao Senhor.
Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Convido você mais uma vez a inclinar a sua cabeça diante do Senhor. E se você tem algo nessa noite a entregar ao Senhor, eu vou fazer uma oração de intercessão pela sua vida. Aí queria pedir você que levantasse a sua mão aí no seu lugar, que nós vamos estar orando pela sua vida. Pode levantar, nós vamos estar colocando a sua causa. Essa igreja vai estar orando nesse momento. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E nesse momento, quando clamamos pelo teu nome, quando invocamos o teu nome, Nós o fazemos para estarmos intercedendo por essas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas. O Senhor sabe as coisas que essas pessoas estão enfrentando, as lutas, as adversidades. E há momentos, ó Deus, que nós clamamos pelo Teu nome. E somente através do nome de Jesus. Nós cremos na Tua soberania, no Teu poder. Cremos também no Teu amor. E nós intercedemos por essas vidas, que o Senhor esteja visitando, ó Deus. Cada pessoa que levantaram suas mãos aqui nessa noite. Que essas pessoas que levantaram as suas mãos, que elas sejam visitadas pelo Teu Espírito. Que o Senhor esteja ministrando essas vidas. Nós intercedemos por elas. Nós agradecemos por essa noite. E nós oramos, ó Pai, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o Teu grande e infinito amor, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação reunida, sobre a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Podemos assentar, nós estamos caminhando para o encerramento, eu estarei à porta para cumprimentá-los e que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus, amém?